Mexeu comigo, tá no ar, a crônica da cidade do show do Clóvis Monteiro. Nós estamos ligando pro governador do estado, né, Is? Já tá na linha? Na Rádio Tupi ao vivo, aliás, estamos no live, no meu endereço no Instagram, arroba Clóvis Monteiro Tupi. Pode deixar aí pergunta, saudação, diz aonde você tá vendo a gente, tá bem? Eu imagino que a assessoria do governador, lá no gabinete dele, também esteja fazendo uma live, depois a gente troca essas imagens aí, né? Senhor governador do estado do Rio de Janeiro, da Rádio Tupi, bom dia, governador.
Bom dia, Clóvis Monteiro, sempre uma grande honra participar do seu programa, com seus ouvintes na Super Rádio Tupi.
Muito obrigado, um momento importante. Aliás, saiu uma pesquisa aí mostrando que a população está apoiando o que alguns governadores, de forma especial, Rio e São Paulo, estão fazendo nesse momento crítico. Como é que o senhor tem recebido essas pesquisas de aprovação das suas medidas e sua atuação em frente à crise, governador Wilson Witzel?
Clóvis, é muito importante saber que a população está do nosso lado. Mas eu estou muito preocupado porque na Baixada Fluminense, em algumas cidades, ainda há muito movimento nas ruas, nos calçadões. As nossas emergências já começam a ficar lotadas de pacientes. Estamos chegando já no limite. Ainda não temos todas as áreas preparadas para receber esse doente. E as pessoas ainda se entenderam no primeiro momento, mas agora estão começando a voltar para a rua, começando a frequentar o comércio que deveria estar fechado. Eu estou muito preocupado com isso e aproveito para pedir para a população ficar em casa, para a população não ir para a rua, para a população, especialmente do município de Caxias, onde está tendo uma movimentação grande. Eu estou muito preocupado porque esse vírus é muito perigoso, as pessoas mais velhas vão ser atingidas e nós não vamos ter condições de salvar essas pessoas se tiver uma contaminação muito rápida.
O governador Wilson Witzel está ao vivo aqui na Rádio Tupi. Bem, o estado do Rio já tem 106 mortes por conta do novo coronavírus, 1.938 casos confirmados, ainda 78 óbitos em investigação. Na capital, governador, seriam 1.449 casos confirmados e 73 mortos. E nós tivemos na mídia agora, nos últimos dias, o desmentido ou a não confirmação da morte lá na Rocinha. Como é que o senhor vê essas comunidades, a topografia da nossa cidade, do nosso estado, a proximidade das pessoas que moram em comunidades, em favelas, e o risco de, chegando lá, a gente perder o controle, hein, governador?
Clóvis, é muito importante que os prefeitos estejam envolvidos também nesse trabalho. As prefeituras precisam, em parceria com o governo do estado, encontrar soluções para poder permitir que pessoas dessas comunidades estejam infectadas e que moram em cômodos muito pequenos, que tenham pessoas mais idosas. Se um idoso não pode ir para um hotel, que essa pessoa seja isolada então nesse hotel. Então, a Prefeitura do Rio está conseguindo algumas vagas em hotéis para que essas pessoas sejam isoladas, mas os idosos não querem ir. Então, que a pessoa da casa que esteja com suspeita do coronavírus, que ela seja então isolada por 15 dias. Essas medidas têm que ser tomadas em parceria com as prefeituras. Uhum. Né? Os prefeitos são tá envolvidos nisso. E as comunidades do Rio de Janeiro são muitas e é preciso orientar essas comunidades. As próprias associações de moradores das regiões têm ajudado muito nisso. É importante ficar em casa, não ficar circulando, principalmente os jovens, circulam muito pela comunidade, voltam para casa e aí são principais vetores de contaminação. É um momento difícil, nós precisamos entender que esses 60 dias são fundamentais, que nós estamos desde o dia 13 de março trabalhando, para que a gente consiga ficar em casa. Então eu tenho procurado falar muito com os prefeitos da Baixada para que eles nos ajudem a manter as pessoas em casa, e aqui no Rio de Janeiro conversado com as comunidades através da imprensa, orientando que fiquem em casa, só saiam estritamente necessário para que a gente possa controlar essa curva da pandemia.
Governador Wilson Witz, ao vivo na Rádio Tupi, aqui no show do Clóvis Monteiro, nesta quinta-feira, 9 de abril. É um momento de crise e a gente está vendendo aqui a ideia de que as pessoas precisam se unir. Não é a hora para brigar, verdade, briga política. A gente tem que focar na solução do problema do coronavírus, para depois buscar a reação na economia. Eu estou em linha direta também, governador. Me peço licença para colocar na nossa conversa o presidente da Câmara dos Deputados, que é do Rio de Janeiro, o Rodrigo Maia, o deputado federal Rodrigo Maia. Alô, presidente, bom dia.
Bom dia, Clóvis. Bom dia, governador.
Bom dia, presidente Rodrigo Maia. Uma honra falar com o senhor.
Bem, é um momento de união, presidente Rodrigo Maia, governador Wilson Witzel. E eu queria saber o seguinte, excetuando, deixando de lado momentaneamente o tal plano Monsueto, que vê beneficiar os estados da recuperação fiscal, neste momento, presidente Rodrigo Maia, o que que a Câmara dos Deputados, o que que o Congresso pode fazer pelos estados, especialmente pelo seu estado do Rio de Janeiro, dessa crise, hein, presidente?
Olha, Cláudio, nós estamos terminando de fechar, na verdade, um projeto muito objetivo para garantir recursos para que o governador Wilson tenha todas as condições de continuar comandando de forma tão competente e com apoio da população do nosso estado do Rio de Janeiro. Nós queremos, de forma objetiva, garantir a recomposição do ICMS, que é uma perda muito grande para o Rio de Janeiro. Nós queremos garantir um valor que seja por 3-4 meses disso, um espaço para que os estados possam, todos eles nesse momento de crise, possam pegar algum empréstimo. O ideal é que a gente aumente o prazo de garantia da manutenção do valor do ICMS, mas a nossa intenção é que a gente possa garantir recursos do orçamento, né? Essa perda de arrecadação do ICMS, pelo que eu estou ouvindo, ainda não conversei com o governador sobre isso, mas nos outros estados está vindo na ordem de 30%, 35%, Então, a gente precisa garantir esse valor mínimo e garantir um espaço para que os estados possam, se necessário for, um espaço para que eles possam aumentar a sua capacidade de endividamento, para que todos os recursos possam estar, de fato, focados no enfrentamento dessa crise.
O fato, governador, dos prefeitos, aconteceu agora ontem aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Crivella decretando estado de calamidade, porque aí não vai se cobrar, né, fechar conta no final aí dos mandatos e tal, porque é um momento de crise. Isso não pode abrir uma exceção para um Brasil que é tão corrompido, tem tanto escândalo, de lá na frente a gente descobrir que aproveitaram a crise para desviar dinheiro em nome de combate à pandemia, hein, governador Wilson Witzel?
Clóvis, primeiro quero aqui parabenizar a condução do presidente Rodrigo Maia à frente da Câmara dos Deputados. Tem sido muito diligente, tem ouvido todos os governadores e andando na velocidade que nós esperamos. Eu tenho certeza que esse projeto aprovado, buscando o consenso dos governadores e deputados, nós vamos aprovar rapidamente para o Senado também. E esse socorro é muito importante para que a gente mantenha as nossas políticas públicas funcionando. Polícia Militar, mantenha funcionando os nossos hospitais. Então, isso é muito importante. Agora, é evidente que muitos aproveitadores estão aparecendo. Nós já estamos aqui sofrendo com esse tipo de situação. Nós estamos comprando 1.300 respiradores, recebemos 400, e os outros, nós estamos vendo um certo leilão da vida sendo realizado internacionalmente. Isso é muito ruim e dificulta comprar os respiradores, os testes, e internamente, se nós verificarmos em qualquer momento que alguém está se aproveitando desse processo para receber aquilo que não deveria, evidentemente que o Estado brasileiro tem instrumentos, como já demonstrou na Lava Jato, de punir os responsáveis. E aqui nós não vamos ser lenientes, nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. Se eu identificar alguém que esteja fazendo algo que não está dentro do que determina a lei, eu sou o primeiro a exonerar, sou o primeiro a colocar para fora do governo e exigir a responsabilização de quem quer que seja. Então isso é muito importante, nós mantemos os controles rígidos, a Controladoria Geral do Estado está atuando, está auditando todos esses contratos emergenciais, o Tribunal de Contas, o Ministério Público tem acesso a tudo, está transparente, e a nossa responsabilidade para que as vidas sejam salvas é grande, mas não vamos descuidar do controle de todas as nossas instituições. E eu tenho dito sempre, eu não tenho bandido de estimação. Se tiver no meu governo, fez errado, nós vamos botar para fora e pedir a responsabilização de quem quer que seja.
Gente, na Rádio Tupi, nesse momento, ao vivo, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o presidente da Câmara dos Deputados, direto de Brasília, deputado Rodrigo Maia. Deputado Rodrigo Maia, na sua opinião, essas medidas de auxílio social e de crédito a pequenas empresas, a autônomos, são suficientes diante do tamanho da crise, deputado Rodrigo Maia?
Olha, Clóvis, a gente vem trabalhando junto, muito junto com os prefeitos, com o governador do nosso estado. Acho que aprovamos, né, a renda mínima que o governo tinha proposto de R$ 200. Chegamos a R$ 600, inclusive com a concordância do próprio governo. Importante agora para esses mais de 30 milhões de brasileiros que chegue. Né, agora estamos com um projeto do Senado, que algumas categorias, que a impressão que parece que estão fora, né, alguns autônomos, que recebem acima daquele limite de isenção, né, do MEI, né, que também entrem, ali tem taxistas, podem ter Uber, podem ter barraqueiros de praia, são várias categorias, pescadores, foram várias categorias que o Senado já elencou, a gente deve votar entre hoje e segunda-feira, e nós vamos melhorar a medida provisória do emprego, né, para que a gente tenha uma coisa, de fato, que garanta o emprego, garanta a renda, e que possa, nesse momento de necessidade de isolamento, da qual o governador comanda muito bem as ações no nosso estado, que a gente possa garantir ao brasileiro mais simples, ao brasileiro que ficou sem renda porque os seus serviços pararam, aquele que tem emprego, está com medo de perder o emprego, a gente possa garantir o emprego e principalmente as condições para que as empresas continuem solventes, né? Que sejam as micro, as pequenas, médias, as grandes empresas. As empresas é que geram emprego. Então é importante que nesse momento o governo federal, nem tem sido assim, com muito apoio do Congresso, construa esses programas, inclusive auxiliando do ponto de vista financeiro os municípios e os estados, né, para que a gente possa enfrentar essa crise com o mínimo de previsibilidade.
Gente, vocês estão ouvindo o deputado Rodrigo Maia falando com o Rio de Janeiro, direto de Brasília. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados e eu também estou na linha com o governador Wilson Witzel. Governador, o sistema de saúde do estado está preparado para receber mais pacientes do coronavírus, já que, segundo especialistas, o pico da doença ainda não chegou, hein, governador?
Clóvis, sistema de saúde de lugar nenhum do mundo estava preparado para uma pandemia como essa. E não seria diferente aqui no nosso país. E a nossa estrutura do SUS ainda é mais delicada do que estruturas como na Inglaterra, como na Itália, na França. E o nosso esforço é maior ainda. E por isso que o nosso clamor à população, este é o momento de ficar em casa, este é o momento de só sair à rua quando estritamente necessário. Somente aquelas pessoas que estão trabalhando em atividades essenciais é que podem ir para a rua. Caso isso não aconteça, nós, como em qualquer lugar do mundo, vamos ter uma sobrecarga e vai chegar o momento em que nós vamos ter que escolher quem vive e quem morre, se as pessoas não ficarem em casa. Então eu peço encarecidamente, tenho falado, pedido pelo coração das pessoas, pelas pessoas que a gente mais ama, que vão ser as mais afetadas, aquelas pessoas que têm dificuldade de respiração já em razão de doenças pré-existentes, vão sofrer muito e nós não vamos ter condições de salvá-las se as pessoas não ficarem em casa, observarem as determinações das autoridades e só saírem aqueles que são os estritamente necessários para as atividades essenciais. Não podemos ficar flexibilizando, peço aos prefeitos que nos ajudem, se tiver locais com aglomeração, tem que fazer o isolamento desse local, né, como tem sido feito em outros locais do mundo, parques, praças, áreas onde tem camelódromo, não pode funcionar. Por isso, a importância, como o presidente Rodrigo Maia salientou, do governo federal acelerar a entrega desse benefício dos R$ 600 para os informais, para camelôs, para aquelas pessoas mais vulneráveis. Se isso acontecer com rapidez, não há necessidade das pessoas estarem na rua, que é um grave problema de contaminação, e aí sim o sistema vai explodir. E se isso acontecer, nós vamos ter que escolher quem vive e quem morre. Então eu peço encarecidamente a você que fique em casa. Nós estamos começando vários programas aqui para ajudar, junto com o governo federal, para que nós possamos dar comida para as pessoas. Mas é preciso ficar em casa. Se não fizer isso, nós vamos sobrecarregar o sistema e nós vamos ter que escolher quem vive e quem morre. Vai ser muito doloroso e vai ser uma marca muito dura na história do nosso país.
Nós estamos transmitindo pelo Facebook, pelo nosso YouTube, o canal da Rádio Tupi, no Instagram da Rádio Tupi, no Instagram, arroba Clóvis Monteiro Tupi, deputado Rodrigo Maia, ao vivo, direto de Brasília, governador Wilson Witzel, ao vivo, direto do Palácio. O senhor está no Palácio, governador?
Estou aqui no Laranjeiras hoje.
Laranjeiras. Está chovendo aí, governador?
Está chovendo bastante, está frio.
É.
Isso é muito ruim, porque pois com a chuva, com o frio, aumenta a possibilidade de resfriado, e quem ficar resfriado é mais um problema para nós controlarmos a pandemia. Então, infelizmente, é uma realidade dura que a gente vai enfrentar nos próximos dias.
É, lembrando que o vírus chegou da Europa no frio, no inverno. Deputado Rodrigo Maia, como é que está o tempo em Brasília agora, deputado?
O tempo está bom, um pouquinho nublado, mas sem chuva.
Uhum.
E eu aqui com as portas e as janelas abertas.
Isso.
É importante que circule ar.
Verdade.
Eu acho que o problema não é nem o frio e o calor. O problema é que no frio as pessoas ficam em ambiente fechado, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, com calefação,
uhum,
fica circulando aquele ar sujo e que vai contaminando, né? Então, eu acho que, pelo que eu estou vendo, o mais importante é que a gente consiga estar sempre com as janelas abertas,
ventilando,
circular, porque isso ajuda, né, na redução da contaminação. Pelo menos é isso que alguns médicos vêm me dizendo.
Verdade.
Ao longo das últimas semanas.
Gente, o deputado Rodrigo Maia, direto de Brasília, é a Rádio Tupi 918, é a crônica da cidade do Clóvis Monteiro. Vem cá, deputado Rodrigo Maia, o Tribunal Superior Eleitoral já admite a possibilidade das eleições desse ano serem adiadas para dezembro. Qual é a sua posição, Rodrigo Maia?
Minha posição é que a gente tem que aguardar até o mês de junho, né? E se tiver que adiar dentro do mandato, é o que nós devemos fazer, né? A questão de adiar, prorrogar mandato é muito perigoso, é muito ruim, não há previsão constitucional. A última vez que prorrogamos uma eleição foi na década de 80, na ditadura militar. Não é isso que nós queremos, gerar esse tipo de segurança. Então, é claro que se a crise vai até agosto, talvez seja necessário adiar para novembro, dezembro, e que a gente faça as eleições ainda no ano de 2020, no momento adequado.
Tem uma pergunta aqui na rede social. Tem o áudio, eu acho, né? Tem o áudio. O ouvinte, eu acho que ele é empresário, Francisco Carlos, quer fazer uma pergunta para o Rodrigo. Hein? Não, eu mandei um áudio hoje de manhã para você, um comerciante. Vamos lá, 9h19, deixa eu fazer uma pergunta para o governador, então. Olha aqui, ó. No Facebook, tem um ouvinte dizendo: aqui na Baixada está uma festa, parece que não está acontecendo nada. Tem gente na rua, Caxias, Nova Iguaçu. Aí é com os prefeitos ou o governador pode fazer alguma coisa, governador?
O Clóvis, também é importante falar para as pessoas que a responsabilidade da vida não é só do governo, mas também de todos nós. Né? Todos temos que colaborar. E as autoridades têm que tomar medidas que muitas vezes serão mais duras. As prefeituras podem fechar os estabelecimentos comerciais, as prefeituras podem pedir o apoio da Polícia Militar, vai comparecer junto, fecha o estabelecimento. Calçadões, pode fazer a obstrução dos calçadões, coloca uma fita, coloca uma barreira para impedir essa circulação e tomar essas medidas. Tem que colocar os agentes nas ruas para poder fiscalizar junto com a Polícia Militar, que não vai ter condições de atender sozinha, tem que ter o apoio das prefeituras. Então, eu tenho pedido aos prefeitos que tomem as medidas que nós estamos determinando. Os prefeitos precisam colocar os seus agentes na rua, guarda municipal, os agentes de fiscalização de posturas, para poder ir nos municípios, nas lojas, né, e fazer o fechamento, né? É importante que a responsabilidade seja de todos nós, evitar a circulação e os prefeitos fazerem o fechamento dos comércios que estão abertos e inobservando as nossas determinações, que o momento agora é de ficar fechado. E evidente que a questão da economia é importante, Mas para isso, como em qualquer lugar do mundo, e o presidente Rodrigo Maia está atento a isso, um governo federal, que é quem pode emitir, quem pode pegar lastro em outros fundos que nós temos no governo federal e injetar dinheiro na economia, colocar dinheiro para os empresários poderem sobreviver, pagar salário. Então, isso é uma questão que o governo federal tem que entrar. E o Congresso Nacional está certamente agindo na velocidade que o governo federal coloca os seus projetos e as suas soluções para serem apresentadas ao empresariado.
Esse é o governador Wilson Witzel ao vivo da Rádio Tupi. Estamos também em Brasília com o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Deputado, estou dando uma olhada aqui no nosso live. Muita gente quer que eu pergunte para o senhor sobre o fundo partidário para ajudar no combate ao coronavírus. Qual é a sua opinião, deputado federal Rodrigo Maia?
Olha, Clóvis, primeiro deixar claro que a democracia é um valor fundamental. As eleições precisam de recursos aqui na Alemanha, na Itália, na França, na Espanha, na maioria dos países, o financiamento é muito parecido com o nosso. Agora, nesse curto prazo, a prioridade são as dívidas, né? Então, é óbvio que o governo federal, que tem a prerrogativa, né, da questão orçamentária, a prerrogativa exclusiva do presidente, é claro que ele pode e deve usar todos os recursos. Aliás, do meu ponto de vista, esse recurso financeiro, né, os recursos na arrecadação que entra e que ele usa, esse recurso ele até já usou. Mas ele tem toda a liberdade, no início da crise, Clóvis, os primeiros 5 bilhões de reais que o governo editou de medida provisória foram recursos do Congresso Nacional, de propostas indicadas por deputados e senadores. Agora foram mais 8 bilhões de reais de emendas individuais e de bancada só para a saúde. Estamos tentando liberar de indicações de deputados, que estavam de outras áreas, deputados e senadores, mais 7 bilhões na semana que entra. É claro que o presidente, se ele entender que deve usar o dinheiro do fundo eleitoral, é óbvio que ele deve, pode e vai usar o dinheiro. Agora, esta prerrogativa é dele e ele tem toda a liberdade. Só ler o artigo 65 da Constituição, Patrícia Fletcher, mas está lá dizendo quais são as atribuições do presidente. É óbvio que todos aqui querem ajudar. Nós aprovamos um orçamento, né? Uma emenda constitucional para dar um orçamento de guerra, chamado assim, para que o governo possa usar todos os recursos necessários. A nossa previsão é que o governo vai gastar 600, 700 bilhões de reais. Dentro desses recursos estão todos os fundos. Certamente, se o governo entender, preciso do fundo eleitoral, ele usa. Preciso do fundo da tecnologia, ele usa. Todos esses fundos, que os recursos estão parados e que não vão ser utilizados agora, é claro que o governo pode usar os recursos e, na hora da eleição, vamos discutir como é que se resolve a eleição. Primeiro, a prioridade é sempre resolver as dívidas.
É o deputado Rodrigo Maia, direto de Brasília. O governador Wilson Witzel, a Fernanda de Souza Guedes, ela está em Petrópolis, está acompanhando aqui a nossa entrevista, ela disse o seguinte, olha o quadro, o cenário. Em Petrópolis, falta medicação, não tem aqueles respiradores para todo mundo, mesmo assim o povo idoso, a maioria continua na rua. Está faltando conscientização da nossa população, governador Witzel? Alô, governador? Produção está conferindo se caiu ou não. Deixa eu voltar para Brasília. Deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Antes de mais nada, deputado, eu quero agradecer em nome da nossa presidência, o nosso presidente da Rádio Tupi, o Josemar Jimenez, a sua atenção. A nossa live estava marcada para ontem, o senhor teve uma reunião importante. Quais as decisões importantes de ontem aí em Brasília, deputado?
Não, nós passamos, estamos o dia de novo hoje, até conseguir organizar melhor o texto desse projeto que ajuda os estados, né? O Rio de Janeiro deve receber nesse projeto de lei de orçamento direto pelo menos mais 3, 4 bilhões, né, de garantia de ICMS, né, garantia que não vai perder esse valor. Na questão dos empréstimos, espero que ele possa receber pelo menos mais uns 2 bilhões. Né, a suspensão da dívida, que já está dada, mas tem as dívidas com o BNDES, que vão ser também suspensas, isso pode dar caixa e BNDES, pode dar para o Rio mais uns 900 milhões de economia. Nós estamos trabalhando para que o governador, que faz um ótimo trabalho, ele tenha todas as condições para conseguir fazer um enfrentamento, para que ele possa dar o suporte, como ele falou. Nenhum país do mundo estava organizado para uma crise desse tamanho. Mas eu acho que nós estamos indo bem. Eu acho que os governadores estão construindo estruturas novas, aumentando o número de leitos do UTI, que é fundamental para o enfrentamento dessa crise. E o nosso papel em Brasília é garantir todos os recursos necessários, aqueles que estão no orçamento já, que foram aprovados
do ano passado para esse, mas aqueles que não estavam previstos. É por isso que nós estamos em estado de calamidade, para que o governo tenha toda a condição de editar medidas provisórias de crédito extraordinário. O que é isso? Recursos não que estavam previstos, mas que são urgentes e que nós precisamos tê-los para que os prefeitos, os governadores, os empresários e os mais vulneráveis e os trabalhadores tenham os recursos necessários para garantir sua renda, para garantir seus empregos, para garantir que as empresas continuem vivas depois da crise. Isso é muito importante. A gente precisa garantir que as pequenas, as médias, as microempresas, os bares, restaurantes, os quiosques, né, que todos continuem com as suas empresas funcionando depois desse período mais agudo da crise. Isso, para que isso aconteça, é fundamental o comando, a coordenação do governo federal. Assim tem sido nos Estados Unidos, na Alemanha, em grandes países. Quem tem, nesse momento, onde a economia para, segurado a economia dos países, é o governo federal, porque ele tem condição, né, de dar chamada emissão de dívida. A gente não vai no banco e pega um empréstimo, né? Hoje, o único que tem autorização para ir no mercado e pegar um empréstimo, para ir no sistema e pegar um empréstimo, é o governo federal. Os governadores não têm essa prerrogativa. É por isso que eles precisam da lei e da autorização do Congresso, para que eles possam também ter acesso a crédito, como o governo federal tem, de forma automática. Então, o correto é que a gente, unidos, municípios, prefeitos, governadores, Congresso, as assembleias, as câmaras de vereadores, a sociedade, a gente dê as condições para que as pessoas possam cumprir o isolamento.
Isso
depende muito né, da ação do governo federal para que o dinheiro chegue na ponta, chegue mais rápido nas pessoas.
Bem, olha aqui, gente, eu estou com o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o governador Wilson Witzel. E eu quero encerrar fazendo um apelo aos senhores que são líderes nesse Brasil. De forma geral, no Brasil, o governador é importante no estado do Rio de Janeiro, é o tambor do Brasil. Tudo que se faz aqui repercute no país e fora dele. O presidente da Câmara é um dos três poderes eleitos, né, pelo voto. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da República, tem o judiciário, mas já é uma indicação. Eu queria fazer um apelo patético aqui para vocês, lideranças. Se a gente conseguir focar na solução e não politizar, né, esse momento de crise, né, com a liderança dos senhores, a população vai agradecer muito. É um momento difícil como nunca antes nós vivemos. E a população só quer sair dessa com saúde sem perder os seus familiares. Vamos tentar focar em liderar a saída da crise, né, com coração puro, de buscar união, imaginar que todos nós somos um só, porque é muito triste a população ligar a televisão, ouvir o rádio e ver gente politizando um momento de crise. Então, governador Wilson Witzel, parabéns pelo seu trabalho e sua avaliação. Deputado Rodrigo Maia, os dois podem conversar agora para encerrar a entrevista. Por favor, deputado e governador.
Governador, primeiro um abraço, prazer ouvi-lo, o que você está fazendo. Orgulho a todos nós do Rio de Janeiro. A minha esposa, eu lhe contei outro dia, estava aqui orgulhosa das suas ações, da sua liderança. E o que eu tenho tentado fazer em Brasília, todo mundo conhece meu perfil, todo mundo sempre diz, o Rodrigo não é político, né? Ele não fica sorrindo, não fica dando abraço. Esse é meu estilo, tentar resolver as coisas. E tenho muitas condições de ajudar à frente da presidência da Câmara, ouvindo a todos, ouvindo empresários, ouvindo empregados, ouvindo a sociedade e ouvindo os prefeitos, governadores do governo federal. E a nossa intenção é isso. Independente da questão política, vamos jogar a questão política lá para o final do ano.
Isso.
Nesse momento é a união para o enfrentamento da crise do coronavírus.
Governador.
Olha, agradecer aí o presidente Rodrigo Maia, que tem feito esse diálogo constante com os governadores, participa das nossas reuniões e tratando todos de forma igual, independente de partido, ideologia. E eu quero agradecer aí a Patrícia pelo apoio também que ela tem dado em razão do reconhecimento do trabalho que nós estamos fazendo. Ela é uma voz entre tantas mulheres que tem reconhecido o trabalho que estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro. Agora, Clóvis, é importante é que o governo federal também faça dessa mesma forma. A reunião que eu tive com o presidente foi uma reunião que eu procurei ser respeitoso, como sempre sou, e tratar dos problemas sem pensar em eleição, sem pensar em palanque. Eu tenho dito que não governo pensando em eleição, eu governo pensando nas pessoas, pensando no melhor para o Estado, melhor para as pessoas que moram aqui. E o governo federal tem que fazer dessa mesma forma. Tem que trabalhar com pensamento em todos, né? Fazendo aquilo que ele é obrigado a fazer. Ele não está fazendo um favor para o governador. Né? Quando o presidente fala com o governador, ele não está fazendo um favor, ele está fazendo a obrigação dele. Como a minha obrigação ouvir os prefeitos, como a minha obrigação conversar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, né? Com o presidente da Assembleia Legislativa, e dar um exemplo que nós temos que dialogar. E a população, importante, ele, Clóvis, dá à população a ideia de que ela também é responsável pelas vidas alheias. Né? Nós precisamos, nesse momento, que as pessoas se ajudem. E lá em Petrópolis, que você tinha feito a pergunta, tem muitos idosos na rua.
Isso.
Eu ligo para os meus pais quase todo dia. Falo para ele: pai, mãe, fiquem em casa, não saiam de casa. Peço para minha irmã, que mora lá perto deles, que eles moram em São Paulo, que faça as compras de supermercado. Eu tenho um sobrinho aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Bom Sucesso, que ele está indo na casa dos idosos, se oferecendo para fazer compra, para que eles não saiam de casa.
Uhum.
Ele liga para os idosos, conversa com os idosos, né, idosos que não têm parentes próximos. Então, é um momento de solidariedade. Eu fiquei muito emocionado com essa ação dele, porque ele liga para as pessoas, ele fica conversando ao telefone, faz uma videochamada. Né? Então, esse é um momento de muita solidariedade. Se todos fizéssemos isso, seguindo esse exemplo, de ajudar os mais idosos, não deixar eles irem para a rua, né? Ficar conscientizando, ligando os parentes, né? Dar atenção para o idoso agora, né? Não fica só na mensagem, faz uma videochamada, dá uma ligada, né? Ou ligar para a pessoa um momento de carinho, de amor. E vamos mantê-los em casa, não podemos permitir que eles fiquem na rua, né, na fila do banco. Né? Ontem mesmo eu falei com o Banco Itaú para que os vencimentos sejam alterados para não ser tudo no mesmo dia, para que as pessoas possam pagar as contas em dias diferentes. Então são várias ações que nós estamos realizando para poder permitir que as pessoas fiquem em casa nesses 2 meses que nós estamos cuidando de preparar os equipamentos, e mesmo depois que todos esses equipamentos estejam prontos, nós não vamos poder liberar a população para ir para as ruas, porque a pandemia, ela precisa de uma contaminação lenta para evitar que as pessoas mais vulneráveis sejam contaminadas. Depois que muitos forem contaminados e adquirirem imunidade, vai ser realizada a chamada barreira humana imunológica. Então, isso vai permitir que a gente volte, né, a ter as atividades normais. Agora, infelizmente, serão 2 anos de trabalho até que nós tenhamos uma vacina, tenhamos alguma coisa mais, uma barreira imunológica científica para que sejam as pessoas vacinadas e nós possamos voltar a ter uma vida normal.
Ok.
Mas esse é o momento de união agora. Obrigado, Clóvis.
Obrigado, governador Wilson Witzel. Obrigado, deputado Rodrigo Maia, direto de Brasília. Obrigado aos ouvintes da Rádio Tupi. Clóvis.